facebook.com/chuchubeleza.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa... As ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, bom começo de semana, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1, hoje, segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você ouve ou assiste ao 3 em 1, já estamos no ar nas nossas páginas, nas redes sociais e no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Deixa eu dar meu boa tarde aos nossos comentaristas, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos companheiros de bancada. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Fala, Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá, então, começando com os destaques desta segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro sinaliza estar de bem com Paulo Guedes e diz que o ministro é quem decide sobre a economia no país. Ministério Público Federal aponta interferência de Bolsonaro no Exército. E além disso, o 3 em 1 destaca a pesquisa que mostrou o aumento do número de pessoas que concordam com o processo de impeachment contra o presidente. Destaques do programa de hoje, você participa também pelo WhatsApp. Dê a sua opinião, grave vídeos, mande para cá. Nosso número é 11 931 17 0620. Repetindo, prefixo 11 931 17 0620. Esse é o nosso WhatsApp, o caminho para sua participação. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro manifestou apoio público nesta segunda-feira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que ele é a única pessoa no Brasil que decide sobre a economia. Bolsonaro deu a declaração ao sair de uma reunião com Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em seguida, o presidente passou a palavra a Paulo Guedes, que disse que o Brasil vai surpreender a todos muito antes do que esperam e que a economia do país vai pegar. Guedes ainda agradeceu pela confiança que, segundo ele, Bolsonaro deposita no trabalho dele à frente da economia. Ele comentou sobre o Pró-Brasil e disse que programas são apenas estudos nas áreas de infraestrutura e construção civil para ajudar numa arrancada de crescimento. O ministro disse também que servidores públicos não podem ficar em casa com a geladeira cheia, observando a crise econômica provocada pelo novo coronavírus, sem dar a cota de sacrifício. Guedes terminou a fala solicitando à classe que não peça aumento pelo período de um ano e meio. Começo com você, Josias. Diga aí.
As palavras do presidente Jair Bolsonaro costumam despertar dois tipos de reações antagônicas. Para os devotos do presidente, que creem incondicionalmente em tudo que ele diz, nenhuma explicação é necessária. Para os mais céticos, que não creem em Bolsonaro, nenhuma explicação é possível. O presidente disse: o homem que decide economia no Brasil é um só, o Paulo Guedes. Esse comentário soa mais ou menos como uma espécie de revalidação daquela velha carta branca que lá atrás se dizia que o presidente tinha dado ao Paulo Guedes e também ao ministro Sérgio Moro, ao agora ex-ministro Sérgio Moro. A essa altura, quem quiser acreditar piamente nesse tipo de manifestação, perde o direito de piar depois, quando o Bolsonaro voltar atrás. O presidente Bolsonaro prestigiou Paulo Guedes agora, porque a essa altura, depois de fabricar crises em uma semana só, duas crises que empurraram para fora do governo, dois ministros populares, o Henrique Mandetta, da Saúde, e o Sérgio Moro, da Justiça, o presidente enviaria o governo dele definitivamente para os ares se ele explodisse o posto Ipiranga, com a adoção desse tal de Pró-Brasil, que é um plano com cara de PAC petista que ameaçava o teto constitucional de gastos. Então, o antiliberalismo do Pró-Brasil, que agora virou Pó-Brasil, foi só a última interferência mais recente do Planalto na agenda do ministro da Economia, mas já vieram muitas outras antes. O presidente Bolsonaro demitiu, numa entrevista de porta de palácio, o Joaquim Levy da presidência do BNDES. Ele exonerou, numa outra declaração extemporânea, o Marcos Sintra, da Receita Federal. Ele sepultou a proposta de reforma tributária do Ministério da Economia. Ele suspendeu um reajuste de óleo diesel num instante em que o seu ministro, Paulo Guedes, estava nos Estados Unidos. Ele engavetou o projeto de reforma administrativa do ministro. Era para ter sido enviado no ano passado, em novembro, e não foi até hoje. Quer dizer, as interferências são múltiplas. O Paulo Guedes, numa declaração cenográfica, ele deu crédito a Bolsonaro, porque ainda está disposto a trabalhar. Diz que a política econômica continua a mesma, que nós não queremos virar a Argentina ou a Venezuela. O problema não é esse, o problema é outro. Não é que o Bolsonaro seja igual ao ex-presidente argentino, o Maurício Macri, que afundou a economia da Argentina. Não é que ele seja igual ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. O problema é que o Bolsonaro é muito diferente do presidente confiável que ele diz ser. Então, a próxima puxada de tapete no Paulo Guedes é uma questão de tempo. Então, pode-se acreditar ou não no que o presidente diz. O histórico não recomenda dar crédito a Jair Bolsonaro. Então, a próxima crise é uma questão de tempo.
Você, Constantino?
Bom, acho que foi muito importante, Brown, a fala do presidente ao lado do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, para reconhecer que quem manda na economia é o seu posto Ipiranga, né? O mercado estava muito apreensivo, porque com a saída do Moro, perde-se um dos dois principais pilares do governo Bolsonaro, né? A questão do lavajatismo no combate à corrupção, que é o lado ético, e o liberalismo econômico, que esse sim seria inclusive estelionato eleitoral, porque vamos lembrar que o Paulo Guedes participou já como posto Ipiranga da campanha, ao contrário do Sérgio Moro. Então o mercado estava muito nervoso, até porque naquele pronunciamento todo com os ministros, a figura do Paulo Guedes estava visivelmente mais abatida, né? Ele estava ali claramente desconfortável, e todos sabem que havia uma fritura. Houve ali aquela reportagem de quase 5 minutos na TV Record, tratando o ministro como alguém insensível, né? Que não liga para os pobres, e aí vem aquela reunião, aquela falha na comunicação toda em torno do PRO-Brasil, que seria uma espécie de reedição do PAC, né? O Programa de Aceleração de Crescimento, uma guinada desenvolvimentista no governo, isso tudo no momento em que o Bolsonaro vem flertando aí com uma ala mais fisiológica do Centrão, sem ser a de Rodrigo Maia e companhia. Então tudo isso obviamente acendeu luz amarela, né? Então essa reforçada na pauta liberal econômica veio muito bem a calhar, muito importante, mas é óbvio que não bastam palavras, é preciso entregar aquilo que está sendo prometido, e o mercado não é bobo. Hoje subiu, mas vai esperar para ver, né? Você vai dar uma voz de confiança ao governo, mas vai cobrar e vai aguardar, né? Eu andei apurando também, conversando com gente do governo e tudo, e há muito erro de comunicação nisso, né? A imprensa, que adora uma intriga no governo, ela também veio tratando, talvez, e por falhas do próprio general Braga Neto no comando da Casa Civil, de uma maneira um tanto enrolada ali, até atabalhoada, vendeu a ideia de que havia um chega para lá no Paulo Guedes e uma guinada de fato a um desenvolvimentismo à la Ciro Gomes ou PT. E não é exatamente isso. Aqueles 250 bilhões que foram alardeados e tudo, quando você vai apurar, né, 40, 50 bilhões de recurso público, o resto iniciativa privada. O próprio Rogério Marinho é alguém que deve ser levado a sério, não é um desenvolvimentista, não é um petista, não é um Ciro Gomes, é alguém que, vamos lembrar, tem uma trajetória, estava lá na reforma trabalhista, ainda do governo Temer, com o fim do imposto sindical, agora foi um dos principais na articulação da reforma previdenciária, então é alguém que está jogando a favor do país. Mas ele entende, contra talvez a opinião do ministro Guedes, que num momento desses exige-se medidas emergenciais. Há uma discordância natural. Natural. E é verdade que houve ali um ruído e ambos andaram se bicando, né? Eu espero que, por bem do Brasil, eles consigam chegar ao meio termo e ao equilíbrio. É verdade que o liberal não precisa ser dogmático num momento desses. Vários países do mundo estão abandonando o rigor do liberalismo nesse momento. Mas também é verdade que já estamos falando de quase meio trilhão de reais de rombo esse ano, por conta de várias medidas, o socorro aos estados e municípios, o Corona Voucher, as ajudas às empresas para não demitirem. Então, nesse contexto, o mínimo que se exige é que gaste recurso público para infraestrutura com muito mais dinheiro privado, com estratégia de saída do Estado, com transparência, porque são obras que costumam ter muita corrupção, e, acima de tudo, que tenha compensação do lado do setor público, ou seja, que as reformas liberais que a equipe do Guedes defende sejam intensificadas e que exista, por exemplo, congelamento do salário do setor público e outras coisas que a própria equipe de Guedes pede. Ou seja, eu acho que é preciso ter cuidado aqui, não é virar Ciro Gomes ou manter o Paulo Guedes. Eu acho que é importante que, óbvio, a chancela venha do ministro Paulo Guedes. Se perder essa perna, perdeu tudo, mas que possa haver uma espécie de diálogo dentro do próprio governo, porque são épocas difíceis e que exigem medidas emergenciais.
Thaís.
Brown, a frase que eu mais ouvi hoje de interlocutores do Palácio Planalto foi: não podemos perder o Guedes. Isso quer dizer que eu ouvi, não ouvi de ninguém que o ministro tenha chegado a pedir demissão, mas ouvi de todos que ele estava, de fato, chateado, e principalmente chateado em relação ao Rogério Marinho, que é o pai desse Plano Brasil. Ele considerou desleal essa estruturação desse plano, a revelia do Ministério da Economia, ou pelo menos sem a participação que ele gostaria de ter tido. Aí reclamou, recebeu esse endosso improvisado, nessa coletiva igualmente improvisada, e aí falou ainda que o plano para o Brasil não passava de estudos, uma série de estudos, o que é evidentemente uma forma dele se sair melhor, mas não é a verdade, né? Porque ninguém anuncia estudos, nem o governo Bolsonaro é capaz de fazer isso. E não anuncia estudos, muito menos entrevistas coletivas com vários ministros, com valores declarados a serem gastos, projetos a serem desenvolvidos e tal. Lá naquela coletiva, só que não tinha era informação de onde viria o dinheiro, o resto todo estava lá. E daí as pessoas se perguntam, mas o presidente Bolsonaro não tinha topado aquilo? Aquela coletiva aconteceu sem autorização dele? Claro que não. O presidente topou, sim, o presidente ouviu o plano, o presidente conhecia os números, o presidente mandou em frente. Só que o problema do ministro Rogério Marinho e, em particular, do general Braga Neto, que foi quem pôs a cara na coletiva no final, foi ter acreditado, porque... Lembrando, inclusive, que o general Braga Neto chegou recentemente ao governo e não está acostumado com o que os outros assessores chamam de convicções relativas do presidente, que um dia pensa uma coisa e no outro dia o seu contrário. Por enquanto, esse contrário aí faz com que os ventos soprem na direção do ministro Paulo Guedes. E vamos ver se essa coisa, se esse vento continua a soprar nessa mesma direção e se o presidente Bolsonaro não vai cair de novo num projeto, na tentação de ceder a um projeto menos liberal e mais populista. Até porque esse Plano Brasil aí não tinha como único objetivo tirar a economia das cinzas depois de passar da pandemia do coronavírus. Ele tinha como objetivo também amenizar os efeitos da crise, sobretudo os efeitos do desemprego, de forma a ajudar a livrar o presidente Bolsonaro da carbonização eleitoral em 2022.
E olha, um ranking que analisa o alcance digital de líderes políticos nacionais mostrou nesta segunda-feira que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disparou em popularidade nas redes sociais ao se demitir da pasta. O monitoramento apontou também a queda do índice de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de Moro crescer e se aproximar do desempenho de Bolsonaro, o presidente ainda é líder nas redes sociais. Em contraponto, hoje uma nova pesquisa do Atlas Político mostrou que 54% dos brasileiros são favoráveis ao processo de impeachment do presidente. Os contrários à saída caíram de 45% há um mês para 37%. A pesquisa foi realizada pela internet com 2 mil pessoas entre 24 e 26 de abril e tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Agora, impulsionados pelas declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso contra Bolsonaro, partidos de esquerda planejam construir uma frente ampla antipresidente. Após as acusações de Moro, políticos da oposição tentam atrair o PSDB, o DEM, o Novo e o Cidadania, entre outros partidos, para se juntarem à luta contra Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça deve falar à CPI das fake news assim que for chamado pelos parlamentares para comentar a acusação de interferência do presidente na Polícia Federal. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República anunciou que avalia pedir perícia no celular de Sérgio Moro no inquérito pedido ao Supremo Tribunal Federal. Vai lá, Constantino.
Muitas coisas, né, Vitor? Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro acho que se mostrou bastante resiliente nessa crise toda, né? Eu acho que é inegável que ele fez uma jogada muito arriscada, muito ousada, né? Estimava-se ali com a saída do Moro, da forma que saiu atirando, que ele pudesse perder talvez um terço da base, né? Um quarto, um terço. Era muito forte o lava-jatismo. Eu mesmo sempre repeti aqui no programa que o lava-jatismo era mais forte que o bolsonarismo, e é inegável que mostra resiliência o presidente. Ainda não temos as pesquisas, perdeu alguma coisa por por essa análise, essa lupa digital aí, mas eu dou um exemplo, né? O Paulo Coelho, que tem milhões de seguidores, que é alguém mais ligado ao pensamento progressista de esquerda, fez uma enquete própria com dezenas de milhares de votos e deu 60% a favor de Bolsonaro, 40% a favor de Moro. Eu acho que é uma coisa anedótica, porém sintomática. Já o ministro Sérgio Moro, acho que sem dúvida, sai muito firme disso tudo, né? É inegável que muitos brasileiros respeitam ele, respeitam o seu trabalho à frente da Lava Jato e à frente do Ministério da Segurança e Justiça do governo Bolsonaro. Agora, era previsível que fosse começar um trabalho de moer a sua reputação da militância engajada bolsonarista. Então, era questão de tempo imaginar que ele ia ser acusado de traidor, de comunista, de vendido, de instrumento da oposição e tudo mais, né? Eu acho que isso tudo pode afetar um pouco, arranhar um pouco a imagem dele, mas perante só esse núcleo duro do bolsonarismo, né, que obviamente já ia se separar dele de qualquer forma, pela forma que ele saiu, pela maneira que ele saiu do governo. Mas acho que com o restante todo, é curioso que até mesmo a turma que gostava de tratá-lo como alguém que abusou muito do poder e tudo mais, porque tinha uma certa simpatia pela esquerda mais radical, pelo PT e tudo, até esses estão engolindo, pelo menos aí a contragosto, no momento, as críticas ao ministro, ao ex-ministro, para poder usá-lo como instrumento contra o Bolsonaro. Então, o ódio ao presidente Bolsonaro por parte dessa esquerda é tão grande que pode fazer até mesmo reacender uma paixão por Sérgio Moro em alguns desses quadros. E aí eu digo também alguns jornalistas de imprensa e tudo mais. Gente que nunca falou que o Moro era herói, que não existe essa coisa de herói, que tem que ter cuidado, é um servidor público, agora o tratam como herói. E por outro lado, vem aí figuras como o Alexandre Frota, né, que é curioso que o método é sempre o mesmo, mas para quem atira faz diferença, para ver quem vai usá-lo ou não, né, do ponto de vista político. O Frota agora, cometendo já uma espécie de sincericídio, deixa claro que o PT tinha que deixar para trás as desavenças com o Moro, porque o foco agora tem que ser um só, derrubar o presidente Bolsonaro. Então eles vão expondo nessa narrativa, né, o real interesse. Então está todo mundo unido para derrubar o presidente Bolsonaro. É disso que se trata, basicamente. Então o MBL entra com um pedido de impeachment hoje, que eu acho que carece muito de fundamento ali, soa oportunismo escancarado, né? O Alexandre Frota atacando fogo pesado e chamando o PT para se unir, o Fernando Henrique junto, Ciro Gomes e companhia. Então, parece que vai se configurando um quadro de anti-Bolsonaro e aqueles que olham para essa situação toda, e ainda que tenham muitas críticas a várias condutas do presidente nessa história toda, né? Olham para isso tudo com muito ceticismo, né, e ficam apreensivos, e acho que com toda a razão, de ver uma certa concertação, aí, uma orquestração da turma que sempre lutou contra o Brasil, a extrema esquerda e tudo mais, e usando esses oportunistas de última hora para tentar puxar o tapete do presidente. Então acho que por conta de pragmatismo anti-esquerdista, acima de tudo, eles ficam calados ou até mesmo dão apoio ao presidente. Essa é a análise que eu faço até aqui.
Vai lá, Thaís.
Não, só me chamou a atenção essa última frase, e acho que ninguém precisa puxar o tapete do presidente. Ele está cuidando de fazer isso sozinho, né? Mas sobre o impeachment, a cartilha do impeachment, ela sempre, a cartilha clássica do impeachment, né, sempre rezou que é preciso três coisas, são necessárias três coisas para que o impeachment se dê. Primeiro, uma economia em crise, o que já está, infelizmente, aí na esquina. Depois, o isolamento do presidente do Congresso, que ele está tentando nesse momento reverter, mas que hoje é um fato. E, por fim, o clamor das ruas, ou seja, uma popularidade em baixa e as pessoas todas pedindo a cabeça do presidente. Isso não acontece até o momento. Por isso que a popularidade do presidente é hoje a grande questão para ele manter essa popularidade ou perder essa popularidade depois, principalmente, da saída do ministro Sérgio Moro. E daí a gente já vê que essa tal guerra das narrativas começa a assumir contornos fortes e até bizarros. Eu já estava vendo a entrevista do advogado Frederico Vassef para a CNN e imagina, ele é o advogado do presidente, advogado de um dos filhos do presidente também, e ele consegue, com a cara mais deslavada, dizer na televisão que o Adélio, Bispo de Oliveira, é um assassino profissional contratado para eliminar o presidente. É um advogado falando isso, um advogado que sabe muito bem como é que foi o processo do inquérito, que terminou, inclusive, com o arquivamento da investigação do Adélio, porque todos os quatro peritos, dois deles contratados pela defesa do presidente Bolsonaro, chegaram a uma conclusão unânime, que ele era doido, que ele sofria de transtorno persistente delirante. E não houve, depois dessa sentença, nem uma tentativa de recurso da parte dos advogados do presidente Bolsonaro. Eles simplesmente desistiram, porque o perito deles também havia dito a mesma coisa. Então, o inquérito, a investigação sobre a sanidade mental do Adélio foi taxativo. E o advogado Frederico Vassef só diz o que diz, ou porque está usando de má fé, ou porque é muito mal informado. Segunda coisa, também um inquérito no âmbito criminal, foram abertos dois inquéritos no âmbito criminal. O primeiro deles foi arquivado depois de... O primeiro inquérito que queria saber se no dia do crime o Adélio agiu sozinho. Então, para chegar a essa conclusão que sim, ele agiu sozinho, a Polícia Federal, não custa nada lembrar, analisou 150 horas de vídeos, 1.200 fotos e 2 terabytes de informações colhidas por meio da quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático do Adélio. Então, não me parece que tenha sido um inquérito mal feito, nem tendencioso e nem nada. Ou seja, foi exaustivamente investigado e só não se concluiu o segundo inquérito porque o segundo inquérito queria saber se, além do fato de Adélio ter agido sozinho naquele dia, se não haveria, por exemplo, a possibilidade dele ter sido mandado por outra pessoa, por um grupo. Ou seja, ele agiu sozinho naquele dia, mas, no entanto, alguém mandou que ele agisse naquele dia. Este inquérito é o único que não andou por culpa da OAB, que não quis que a justiça quebrasse o sigilo do advogado do Adélio por achar que isso feria um direito profissional do advogado. Tirando isso, tudo foi exaustivamente investigado e isso que o advogado Frederico Vassef diz é uma deslavada mentira. Mas é só um exemplo do quanto essa narrativa nas redes vai ser elevada cada vez mais, porque é dessa narrativa, é da vitória sobre os corações e mentes dos bolsonaristas, lavajatistas, etc., que vai depender a resposta, se o Congresso vai ou não atender, receber uma das dezenas de pedidos de impeachment que estão sobre a mesa do Rodrigo Maia.
Fala, Josias.
Olha, no momento, o futuro político do presidente Bolsonaro, ele parece estar mais próximo de Michel Temer do que de Dilma Rousseff. O que eu quero dizer com isso? O presidente está mais sujeito a enfrentar uma denúncia análoga, comparável àquelas que infernizaram a gestão do Michel Temer, do que um pedido de impeachment clássico como o que derrubou a Dilma Rousseff. Em qualquer das duas hipóteses, o Bolsonaro distancia-se muito daquele político diferente e antissistêmico que ele dizia ser na campanha eleitoral. É muito cedo para analisar os efeitos da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, mas é absolutamente improvável que o presidente Bolsonaro fique do mesmo tamanho que tinha quando o Sérgio Moro era o seu ministro. E o presidente será obrigado a realizar movimentos que conspiram contra a sua popularidade. O primeiro deles é um movimento para providenciar um colchão de segurança na Câmara, Por isso, o presidente Bolsonaro, por absoluta necessidade, está se aproximando do Centrão. A questão agora é saber que tamanho será essa conta, qual é o pedido do Centrão e o que o Centrão quer tomar e o que o Bolsonaro se dispõe a dar. O presidente está se transformando num personagem congresso dependente. O risco de impeachment ou de denúncia colocam o mandato do Bolsonaro nas mãos dos deputados, porque seja por meio do impeachment, seja por meio de uma denúncia, tudo tem que ser aprovado na Câmara. O impeachment é aberto a partir de uma votação dos deputados e uma denúncia para que o Supremo dê tratos de sequência a uma eventual denúncia da Procuradoria contra o presidente Bolsonaro, é preciso que os deputados autorizem. No caso do Michel Temer, essa autorização não veio. Michel Temer chegou ao final do seu mandato. O Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, ele tem a prerrogativa de colocar para andar ou engavetar os pedidos de impeachment. Há ali 30 já de pedidos de impeachment à disposição, devem surgir outros, mas o Rodrigo Maia, em declarações feitas nesta segunda-feira, ele já se apressou em dizer que não é o momento de tratar disso, que a hora é de tratar da crise do coronavírus. Então, todas as atenções se voltam para o Supremo Tribunal Federal. Ali há 3 inquéritos que podem causar problemas ao presidente Bolsonaro. O primeiro inquérito trata de fake news. Foi aberto lá atrás, há mais de um ano, pelo Dias Toffoli. E esse inquérito roça nos filhos do presidente, sobretudo no Carlos Bolsonaro. O processo sobre manifestação antidemocrática, contra a democracia, uma manifestação da qual o presidente Bolsonaro participou, discursou, inclusive, é outro inquérito que pode ter problemas. E o inquérito mais complicado, o mais encrespado, é esse que deve ser autorizado pelo ministro Celso de Mello, e trata justamente das denúncias que foram feitas pelo Sérgio Moro quando deixou o Ministério da Justiça. Esse talvez seja o inquérito mais perigoso, porque o Moro, com a experiência de ex-juiz, ele há de ter reunido evidências para calçar as declarações que fez. Então, aqui, neste processo, se ele avança num sentido contrário aos interesses do presidente, pode complicar a vida do Bolsonaro. O mais grave disso tudo é que todas essas crises, todos esses inquéritos, todas essas encrencas foram produzidas exclusivamente pelo presidente Bolsonaro e pelos seus filhos. Não há aqui nenhuma acusação feita por oposicionistas, rivais, não. Tudo o presidente, os seus filhos, o ministro da Justiça, que saiu fustigado por esses personagens. E o presidente cria problemas no instante em que o país está enfrentando uma crise sanitária com mais de 4 mil mortos. O presidente não dá atenção a essa crise sanitária e vem aí uma crise econômica com todas as dificuldades que sabemos que o país vai enfrentar. E o presidente está comprando uma encrenca política que pode ter dimensões maiores ou menores, mas ela é desnecessária ou seria desnecessária. Isso é que é o mais impressionante. Diante de tantos desafios, o presidente cria problemas que ele poderia ter evitado.
Fala, Constantino.
Porque eu concordo parcialmente com a análise do Josias, inclusive que os filhos do presidente e o próprio presidente muitas vezes arrumaram muitas confusões, talvez desnecessárias, mas eu não consigo achar que tudo recai sobre os ombros do presidente. É mais ou menos como se o Congresso, sob o comando de Rodrigo Maia e o seu Centrão, fisiológico, fossem anjos, que se você articulasse, negociasse com o intuito de espírito público, pensando no país, tudo ia ser diferente. Né? Então, eu concordo em parte que vai virar uma espécie, e talvez tenha se tornado o melhor cenário. Né? O governo pode se tornar, a partir de agora, uma espécie de Temer 2.0 melhorado. Porque a gente tem que lembrar que tem Guedes no comando da economia, Tarcísio, Marinho, Tereza e tantos outros ministros e as estatais com quem estão no comando. Então, acho que é um Temer melhorado, sem dúvida. Agora, me causa espécie todo mundo sempre cobrar tanto do presidente que negocie com o Congresso, com o Centrão, e é finalmente o que ele está fazendo. Eu não gosto muito, não. Mas ele está negociando com uma parte do Congresso, com um Centrão lá fisiológico. Por que tem que ser só a turma do Rodrigo Maia? com certeza o presidente está com medo de impeachment. Isso é óbvio. O Rodrigo Maia concentra esse poder todo. Ele tem isso como instrumento para tornar o presidente um refém. Isso é inegável.
Fala, Josias.
Não, é só para... Não há dúvida de que o Congresso Nacional tem todos os problemas do mundo. Ali é uma casa apinhada de culpados, suspeitos, investigados, e quem não é nada disso é cúmplice, porque não tem ninguém gritando lá, olha, isso aqui um misto de entreposto com casa de tolerância. Muito bem, estamos de acordo em relação a isso. Mas não é o caso de nenhum desses problemas que estão agora sobre a mesa foram criados pelo Congresso. O presidente criou sozinho esses problemas. Então, se trata só de diferenciar as dificuldades, os problemas. E não é verdade que o presidente esteja negociando com o Centrão. O presidente está se rendendo ao Centrão. Negociar seria uma coisa diferente. Quando ele começou o mandato, chamar essa turma que está lá, porque o eleitor colocou lá, e estabelecer novas bases de entendimento. Olha, agora as bases são essas. O presidente não fez nada disso. Ele ficou só chutando o balde e desqualificando o Congresso e não fez nada. Agora ele está se rendendo, não está se negociando. Ele não está negociando coisa nenhuma. Está se rendendo porque ele está com o mandato sob risco e agora vai pagar um preço. E paga da pior maneira, porque ele está na defensiva. Então está lá o Centrão com a faca na jugular do Bolsonaro, porque o Bolsonaro se colocou nessa situação. Então ele chutou a canela de todo mundo. E agora ele está se rendendo a esse pedaço mais bandalho do Congresso da pior maneira possível.
Ok, agora 5:30. Vamos então até Brasília acompanhar este domingo em live organizada pelo Movimento Brasil Livre, que Bolsonaro exonerou a própria ciência ao demiti-lo. Para Mandetta, o presidente, em um determinado momento, entendeu que as implicações econômicas seriam mais duras para as pessoas do que as implicações de saúde. Mandetta deixou o ministério no último dia 16, após várias divergências públicas com Bolsonaro sobre o isolamento social. No lugar dele, o novo ministro, Nelson Teich, já planeja alterações em matrizes desenhadas pela equipe da saúde para medir riscos e sugerir o tipo de distanciamento a ser adotado para enfrentar a Covid-19. Teich já disse que tende a diminuir o prazo de reavaliação dos gestores locais sobre as consequências da medida adotada, a fim de tomar novas providências se for o caso. O formato final das regras a serem apresentadas pelo novo ministro, no entanto, ainda não é conhecido pela maior parte da equipe técnica da pasta. Fala, Josias.
Olha, nós tivemos hoje a elevação do número de mortos para 4.543. Estamos já com 66.501 diagnósticos confirmados. Isso é muito acima do que estavam prevendo os conselheiros do presidente Bolsonaro, entre eles o ex-deputado Osmar Terra, aliás, o deputado Osmar Terra, ex-ministro Osmar Terra, que falava em pouco mais de 2 mil mortes no Brasil. E nós não chegamos ainda ao ápice da proliferação do vírus. Então, na prática, vai se confirmando o que o ex-ministro Mandetta dizia, que nós atingiríamos o ápice do contágio entre os meses de maio e junho. Então, ainda vai sofrer muito o Brasil com esse coronavírus. Nós já estamos assistindo a cenas muito dramáticas em alguns pedaços do mapa brasileiro, sobretudo no norte do país, no Amazonas, no Pará, e não estamos livres de assistir também a cenas constrangedoras, sofríveis, em estados de maior porte, como o Rio de Janeiro. Então, nós estamos enfrentando um problema de proporções, eu diria, alarmantes. Não é fato o que diz o ministro Henrique Mandetta, que o presidente abriu mão da ciência. O presidente nomeou um outro médico, um oncologista, Nelson Teich, é um sujeito que, até onde se sabe, é respeitado. Não é fato, então, que o presidente tenha abandonado a ciência. Até acho que, pela lógica, o presidente deveria abandonar a ciência, porque ele despreza a ciência com as suas atitudes, com a movimentação que faz, com o desrespeito que ele trata políticas como a política de isolamento social. Mas não foi o que ele fez. Ele substituiu um médico por outro. O que me incomoda em relação ao novo ministro não é o fato de ele ser contra a ciência, nada disso. É que o ministro tomou posse já há alguns dias e ele trata do problema do coronavírus como se fosse um scholar analisando uma questão acadêmica. Ele não foi capaz ainda de falar claramente para o país o que é que ele pretende fazer. Então ele fala, ele dá declarações vazias sobre temas que já estão sendo tratados no âmbito dos estados e dos municípios. Então essa coisa de distanciamento social, como sair, a questão das atividades essenciais, que o ministro diz que é preciso tratar, isso já está sendo tratado. Numa entrevista aqui mesmo, na Jovem Pan, para o Jornal da Manhã, o governador de São Paulo disse que a atividade econômica em São Paulo, 74% da atividade econômica em São Paulo foi mantida durante esse período de isolamento social. Eu até me surpreendi, achei que não era tanto. Agora, o São Paulo já está discutindo, o Rio de Janeiro já está discutindo, outros estados já estão discutindo como sair de forma planejada desse período de isolamento, que a sociedade, em alguns lugares, já está saindo por conta própria. Em São Paulo mesmo, esse final de semana, ficou muito aquém do desejável a adesão da sociedade ao isolamento. Então, o que é mais incômodo é essa dissociação do crescimento do problema e a forma como o governo federal se posiciona em relação ao problema. Você trocou um ministro no meio da pandemia, antes de alcançar o pico, e o ministro que assumiu não consegue tomar pé da situação e dizer com clareza o que é que ele pretende, o que é que ele vai sugerir ao país de diferente em relação ao que os governadores e os prefeitos estão fazendo. Isso é que é o mais deplorável. Mas não dá para dizer, como o ex-ministro Mandetta diz, que o presidente abriu mão da ciência. Não, ministros são substituíveis. Acho até que foi infeliz a substituição, sobretudo pelo momento em que ela ocorreu. O mais triste é que o substituto não consegue dizer a que veio. Então, este é o problema que precisa ser solucionado.
Thaís.
Antes de falar do assunto propriamente dito, Brown, eu estava vendo o ministro Thaís falar e eu pensei que o presidente Bolsonaro conseguiu uma façanha, ele conseguiu acabar com a crise do coronavírus, porque durante um fim de semana inteiro o assunto foi relegado por causa da nova crise política que o presidente criou com a demissão do ministro Sérgio Moro. Então, óbvio que isso é uma ironia e também um lamento, porque é justamente o momento em que todo o governo deveria estar voltado para a solução dessa pandemia, né? E a gente fica aqui discutindo o provável, possível impeachment do presidente e se o amigo do filho dele pode ocupar a diretoria-geral da PF. Bom, mas eu concordo com o Josias que o novo ministro, o substituto do ministro Mandetta, ou ele não sabe se expressar, ou ele de fato ainda não sabe a que veio, porque a situação está cada vez mais grave e em Manaus, como todo mundo viu, por exemplo, a gente achou que aquilo ia ser o máximo da tragédia, mas a tragédia no Amazonas ainda está por acontecer, por incrível que pareça. Eu estava falando com uma autoridade lá deste fim de semana e fiquei sabendo que agora sim é que o vírus começa a ir para o interior do Amazonas. E com a liberação das embarcações, né? Ele começa a ir para o interior do estado do Amazonas, onde não há um único leito de UTI, ou seja, todos os eventuais contaminados, doentes de Covid-19, terão de ir obrigatoriamente para Manaus, que já está na situação que todos nós vimos naqueles vídeos de desespero e morte e dor de todo mundo que está tentando entender seus parentes lá sem conseguir. Então, de fato, isso é mais uma prova evidente que a gente, infelizmente, ainda não chegou ao pico da pandemia. Quanto ao ministro Mandetta, que evidentemente já está em campanha, né? Essa frase dele, como disse o Josias, foi bastante infeliz, porque parece que ele está se autodenominando a ciência. E ele deu uma entrevista aqui no fim de semana, dizendo já, o que me parece cedo até para os padrões dos políticos, dizendo que não descarta a candidatura dele à presidência, dizendo que, enfim, reconhecendo que teve uma visibilidade muito grande durante a crise da pandemia, pode concorrer ao novo mandato, não vai querer concorrer a um novo mandato como deputado. E diz que a presidência em 2022 é um troço muito doido, ele não saberia dizer ainda para o repórter o que ele pensa sobre isso. Ou seja, não descarta. Mas o ministro Mandetta, ele é um ministro popular, saiu do governo com a popularidade nas alturas, mas ele está longe de ser um ministro Sérgio Moro, por exemplo, né? Para ser Sérgio Moro, o ministro Mandetta, ex-ministro, precisa comer muito feijão ainda.
Você, Constantino?
Bom, Vitor, Galileu, Newton, Darwin e tantos outros não ousaram, mas eis que o ortopedista político Luiz Henrique Mandetta disse: eu sou a ciência, né? É de uma arrogância politiqueira ímpar, e que eu acho que desnuda de vez, né, qualquer tipo de máscara que ainda restava após as dancinhas e cantarolando ali, abraçando os funcionários, né? Veja, o Mandetta não fala em nome da ciência, e isso era uma das coisas que mais me irritava nesse pessoal todo, né? No ministro, no ex-ministro, e em vários jornalistas, em vários formadores de opinião que endossam essa linha de que falar em nome da ciência é seguir aquilo que o seu lado prefere ou que a OMS diz, como se a OMS não fosse também uma espécie de puxadinho político hoje em dia da ditadura chinesa, né? Então a OMS vem errando muito mais que acertando desde o início dessa crise toda. Mandetta recentemente tuitou, e eu tive que ver isso por outros porque ele me bloqueou, né? Mas ele tuitou elogiando Tedros Adhanom e Bill Gates e a sua fundação por conta de toda a conduta em relação à pandemia, né? Vamos só lembrar que Bill Gates andou, por sua vez, elogiando a ditadura chinesa em relação à pandemia e atacando os Estados Unidos, né? Porque ele, obviamente, é um democrata progressista e não quer que Trump seja reeleito. Então, eis o nível que chegaram, né? Essa turma toda, esse pessoal todo. Especialistas de verdade, os cientistas, estão cheios de dúvidas, incertezas, e não com essa arrogância toda que alguns ortopedistas e jornalistas expõem em relação ao assunto, um assunto novo, um vírus novo que gera um monte de dúvidas, né? Então, a Suécia está despertando um monte de discussão na comunidade científica, porque tem muita gente achando que a Suécia pode acabar provando que o caminho era muito mais esse do que o de lockdown, isolamento radical, né? Porque é cedo para avaliar e pode ser que depois os números mostrem que valeu a pena um caminho muito mais intermediário, sem sacrificar de vez a economia. Então tudo isso está em aberto, está em debate por quem leva a sério a ciência em vez de quem faz cientificismo politiqueiro, né? E como já foi apontado nessa entrevista, nessa live aí que o Mandetta fez com a turma do MBL, que tem políticos no DEM, que é o partido dele também, né? Ele já se lança candidato de olho em 2022. E, de novo, com uma megalomania, uma arrogância, né? Não, deputado, essas coisas, esquece. Agora ele quer alçar voos mais altos, né? Ele quer ser presidente da República. Eu tenho uma má notícia para o ex-ministro Mandetta. Eu acredito que em 2022 pouca gente vai lembrar do seu nome e quem ele foi. Enquanto isso, o novo ministro, Nelson Teich, está trabalhando. Tem gente que reclama que ele não dá tanta entrevista, não é rolando lero, não fica falando do seu passado, jogando para a plateia, porque ele está trabalhando. Ele está justamente preparando o plano de retomada das atividades, com prudência, com foco na ciência, mas reconhecendo as limitações da ciência em relação a tudo isso e da própria missão, do escopo limitado da área da saúde, porque não consegue enxergar o todo e tem outras questões relevantes para o país. Ou seja, Nelson Teich está falando menos e trabalhando mais. Pouca gente, à exceção da turma que vive de estética, de palavras bonitas, que adora um Obama da vida, pouca gente, de fato, está sentindo saudade daqueles discursos politiqueiros todos.
Ok, agora 5h45. A gente volta a acompanhar a entrevista. O presidente Jair Bolsonaro reagiu a uma resposta de uma seguidora nas redes sociais neste domingo. Alexandre Ramagem é amigo dos filhos do presidente. Inclusive, foi indicado para a Polícia Federal por eles. Na sequência, Bolsonaro respondeu: e daí? Antes de conhecer os meus filhos, eu conheci o Ramagem. Por isso, deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem? O comando da Polícia Federal foi o motivo do pedido de demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na última sexta-feira. No final de semana, interlocutores do governo confirmaram que o presidente já pediu para que sua equipe consulte alguns ministros do Supremo para saber se a indicação de Ramagem para o cargo pode ser barrada. Sob suspeita de ingerência na PF, o presidente Jair Bolsonaro entrou também na mira do Ministério Público Federal por indícios de violar a Constituição ao interferir em atos de exclusividade do Exército. Procuradores abriram dois procedimentos de investigação para apurar uma ordem dada por Bolsonaro ao Comando Logístico do Exército no último dia 17, que revogou três portarias sobre monitoramento de armas e munições. A Procuradoria aponta a possibilidade de Bolsonaro Bolsonaro ter agido para beneficiar uma parcela de eleitores e que não há espaço na Constituição para ideias e atitudes voluntaristas do presidente. O desdobramento do caso pode levar a uma ação de improbidade na Justiça Federal ou à abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Constantino.
Pois é, essa questão aí do Exército tem a ver com o COLOG, com a questão de rastrear munição e tudo mais. E o problema do Brasil, acima de tudo, mais do que ideologia, até mais do que esquerda e direita, né, é realmente o patrimonialismo, né, o tratar a coisa pública, res pública, como coisa privada, como uma espécie de puxadinho da família. Vamos lembrar que não há nem muita surpresa aqui. O presidente Bolsonaro já deu declarações no passado de que quer garantir o filé mignon para os filhos mesmo, tentou emplacar o Eduardo Bolsonaro sem as qualificações necessárias para ser o ministro de Relações Exteriores, o embaixador, né, do Brasil nos Estados Unidos, que é o principal cargo dentro do Ministério de Relações Exteriores. Então, é essa visão que acompanha o Brasil quase desde sempre, né? O Ramagem, até onde eu sondei, e acho que, inclusive, hoje mesmo entrevistamos no Jornal da Manhã o presidente dos policiais federais, do sindicato dos policiais federais, e ele reconhece, Ramagem parece um nome sério, um nome bom. Agora, é muito próximo, passou o ano novo junto com o Carlos Bolsonaro. Isso por si só já acende uma luz amarela, é óbvio, ainda mais no contexto em que estamos tratando da saída do ex-diretor-geral. É verdade que a escolha do comando da Polícia Federal, do diretor-geral, cabe ao presidente da República, isso é a lei. Então tem que lembrar sempre disso. Agora, não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer honesta. Nesse contexto todo, com a saída de Moro, com as denúncias que ele fez, ele quer escolher alguém tão próximo do filho? É óbvio que isso pega muito mal. Além disso, tem a questão do nome para o Ministério da Justiça, que o mais cotado aí seria o Jorge Oliveira, o Jorginho, que é padrinho de casamento do próprio Eduardo Bolsonaro, né? Outro que é muito próximo do presidente, da família, que teve pouquíssimos processos no currículo, né? O OAB dele tem poucos anos. Então, óbvio que tudo isso cheira mal, né? E cheira o quê? Cheira a esse voluntarismo, a esse trato da coisa pública como algo que é uma extensão da sua casa, da sua família. Esse é o grande mal do Brasil, né? Até hoje. Isso supera desavenças ideológicas, atropela diferenças entre esquerda e direita. Isso é algo que parece nos acompanhar desde sempre. E como é difícil no Brasil você ter, de fato, valores republicanos.
Em 2 minutos, Thaís, fala aí.
Eu estava pensando que o Josias não vai conseguir ser convencido pelo Constantino, porque o Constantino parou de falar mal do Bolsonaro, Josias. Você não vai ser nunca mais convencido por ele a acreditar no governo Bolsonaro, como você tinha esperança. Voltando à pauta, o Carlos Bolsonaro, como lembrou o Constantino, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos os Bolsonaros chamam o provável novo ministro da Justiça de Jorginho. Então, quando o Jair Bolsonaro era deputado federal e o Carlos Bolsonaro ia visitar o pai lá em Brasília, no apartamento que ele tinha no setor sudoeste, o Carlos Bolsonaro nem ficava no apartamento do pai. Ele preferia ficar no apartamento do tio Jorge, que era o chefe de gabinete do pai, Jair Bolsonaro, e pai do Jorginho, futuro ministro da Justiça. O delegado Alexandre Ramagem é a mesma coisa. Ele, que só não vai ser o novo chefe da PF, se o STF não deixar, ele já era desde 2018 o preferido do Carlos Bolsonaro para o cargo de informante informal dos Bolsonaro. Isso porque na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, o Carlos chegou a montar uma equipe com 3 policiais federais, chefiados pelo delegado Ramagem, e que teria a função de proteger o presidente e identificar esquerdistas no Palácio do Planalto. Eu vou apressar aqui, senão o Josias não consegue falar. Então, esse é o homem que o Bolsonaro quer nomear para o cargo de diretor-geral da instituição que investiga seus filhos, seus 3 filhos, é um delegado indicado por eles, Alexandre Ramagem. E o escolhido para substituir o Sérgio Moro na Justiça é um amigo de infância dos Zeros. Só que tem uma coisa, se o delegado Ramagem passar pelo STF, eu tenho certeza que o Bolsonaro e os filhos vão encontrar um grande muro de contenção na própria PF, que ao longo desses anos todos desenvolveu merecidamente uma grande autoestima. Ela é muito orgulhosa do trabalho que fez e ainda está fazendo, e não vai deixar, como disse, aliás, em carta aberta ao presidente Bolsonaro, que interferências políticas maculem essa imagem. Eles divulgaram uma carta aberta bastante direta, bastante dura, e que indica que os delegados, os escrivães, os investigadores não vão deixar barato isso. O Ramagem, se for nomeado, ele vai ter que andar na linha dos delegados da Polícia Federal e vai ter grande dificuldade para andar na linha do presidente Bolsonaro. E a mesma coisa, os zeros. Não vão ter vida fácil na PF.
Vai lá, Josias, para fechar.
Bom, vou apressar o passo aqui. É muito impressionante como no governo do presidente Bolsonaro o absurdo vai adquirindo uma admirável naturalidade. O Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça acusando o Bolsonaro de tramar uma intervenção política na Polícia Federal. Aí vem o presidente, que é dono de uma originalidade suicida, sinaliza a intenção de se desnudar, transformando a PF e a própria pasta da Justiça em puxadinhos da família Bolsonaro. É como se o presidente desejasse desvendar os crimes denunciados pelo Sérgio Moro, cometendo esses crimes. Ele está confirmando o que o ministro disse. O próprio Jorge Oliveira, que é o preferido do Bolsonaro para a pasta da Justiça, ele aconselhou o presidente a escolher outro nome. Porque, olha, vai ficar muito mal. E só por isso o absurdo ainda não foi confirmado. Então é preciso ver se o presidente vai pensar um pouco. Agora, no domingo teve esse internauta que questionou o Bolsonaro nas redes sociais sobre essa escolha do amigo dos filhos para comandar a Polícia Federal. Ele vem e fala, e daí? Se o presidente não tem... Ele parece estar desprezando os métodos clássicos de acobertamento. Ele já não se preocupa em maneirar. Ele expõe de forma tão desabrida essa sua opção preferencial pelo erro que acaba se transformando num avanço institucional. Porque o Bolsonaro vai deixando pelo caminho as pistas que vão ser usadas depois para desmoralizar a conduta dele. A esse ponto nós chegamos no Brasil.
Ok, assim a gente encerra então o programa desta segunda-feira. Deixa eu agradecer aos nossos companheiros. Tchau, Thaís, até amanhã.
Tchau, Brown. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã.
Constantino, valeu, até.
Valeu, boa noite pra todo mundo.
Tchau, Josias, até amanhã.
Tchau, tchau, até amanhã.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, pela sua audiência, pela sua companhia. Bom começo de semana, amanhã estaremos de volta, até lá.
3 em 1.
Pensando em pedir um...